o uso de recursos de fundos de desenvolvimento regional por cooperativas. O repórter Marcelo Lascher conta como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que cooperativas acessem os recursos de 3 fundos públicos de desenvolvimento regional, o do Nordeste, o do Centro-Oeste e o da Amazônia. Os recursos são voltados para investimentos produtivos, infraestrutura e geração de empregos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e altera 2 medidas provisórias e uma lei complementar. Segundo a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, as cooperativas ajudam a canalizar investimentos diretamente para micro, pequenos e médios produtores. A proposta foi defendida pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Que nesse caso, o que nós estamos permitindo e dando a possibilidade do cooperativismo também acessar os fundos constitucionais, que são acessados por todas as atividades econômicas, e o cooperativismo, seja ele qual for, em qual ramo for, não só no cooperativismo agropecuário, mas de saúde, de transporte, de trabalhadores, agricultura familiar, ou até mesmo de crédito, possam acessar também os fundos constitucionais.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários e com apoio do governo, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O governo também aprova porque ele estende esses repasses também para as cooperativas, que é muito importante que eles possam também alcançar e que isso esteja explícito na lei.
O projeto que permite que cooperativas acessem os recursos dos fundos públicos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Defensor Stélio Denner, do União, celebra a decisão da Agência Reguladora de Energia Elétrica que reduziu o reajuste da conta de luz em Roraima. O parlamentar explica que o aumento previsto de 24% caiu para 4% após mobilização da bancada federal do Estado junto à ANEEL.
Segundo o defensor Stélio Denner, o recuo é uma conquista de toda a bancada federal de Roraima, que realizou diversas audiências nos últimos meses. Apesar disso, ele afirma que o Estado ainda sofre com tarifas elevadas em comparação com outras regiões do país.
Lídice da Mata, do PSB, contesta críticas ao governo da Bahia ao comparar obras e indicadores do Estado com a situação da cidade de Salvador. A deputada afirma que a capital baiana apresenta resultados preocupantes em qualidade de vida, educação e competitividade.
Lídice da Mata cita investimentos do governo da Bahia em Salvador, como a ampliação do metrô, a implantação do VLT, a construção de hospitais e escolas de tempo integral. Ela avalia que essas ações mostram avanços do Executivo Estadual diante dos problemas que persistem na gestão da capital.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu me chamo José Alves, moro em Itabuna e ouço a voz do Brasil desde os meus 15 anos, desde 68.
Me chamo Rodrigo Veronese, 42 anos, ouço a voz do Brasil todos os dias, muito interessantes assuntos que sempre foram tratados por todos vocês aí, nos deixaram muito bem informados.
Sou um ouvinte aí assíduo de vocês desde a década de 90. Fico muito bem informado. Romualdo Sarotti, Curitiba, Paraná.
Quem fala é o Rian Matos, direto de Belo Horizonte. E o programa Voz do Brasil tem uma presença muito forte na minha rotina. E muitas das informações que são veiculadas no programa Voz do Brasil, como a tramitação de um projeto de lei na Câmara ou no Senado, ajuda bastante a entender na prática as movimentações, o que traz o regimento interno, a Constituição.
Tem tanta gente que me pede como é que eu sei tanta coisa sobre a política, sobre leis, sobre tanta coisa. Porque eu ouço a Voz do Brasil. Meu nome é Vilmar Miller, de Erechim, Rio Grande do Sul.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Saúde.
A Câmara aprovou um projeto que amplia o acesso a novas tecnologias no SUS. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria novos modelos de acordos para a aquisição de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta inclui novos medicamentos, produtos, procedimentos e terapias inovadoras. Os chamados acordos de acesso gerenciado serão firmados por meio de contratos específicos com definição de critérios, metas e prazos para o acompanhamento de resultados. Pelo texto, a incorporação dessas tecnologias será feita com base em monitoramento contínuo pelo governo, permitindo o compartilhamento de riscos clínicos e financeiros entre o poder público e as empresas. A avaliação vai considerar critérios como eficácia do tratamento, resultados clínicos reais nos pacientes, segurança da tecnologia, impacto público e também acompanhamento contínuo dos resultados obtidos. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, afirmou que a medida pode acelerar o acesso da população a tratamentos de alto custo no SUS.
Esse talvez seja o ponto mais importante do projeto. Hoje, muitas famílias enfrentam uma longa espera para conseguir acesso a medicamentos e terapias de alto custo no SUS. Com os acordos de compartilhamento de risco, o governo pode incorporar novas tecnologias de forma mais rápida e responsável, acompanhando os resultados reais do tratamento e dividindo riscos financeiros e clínicos.
Na prática, a proposta busca ampliar o acesso a tratamentos inovadores, medicamentos de alto custo e tecnologias mais recentes, além de fortalecer a participação de famílias, especialistas e da sociedade civil no processo de avaliação, especialmente em casos de doenças raras. Agora, o projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo SUS deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Ciência e tecnologia.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, critica o decreto sobre a fiscalização do ambiente digital, argumentando que medidas sobre a regulação das redes devem ser debatidas pelo Congresso. Segundo ele, há risco à liberdade de expressão e à ampliação do controle sobre conteúdos.
Coronel Assis também defende a redução da maioridade penal e afirma que a medida é necessária para enfrentar a impunidade. O deputado sustenta que a proposta representa uma prioridade no debate sobre segurança pública.
Comissão aprova incentivos para ampliar a participação das mulheres na iniciação científica.
A repórter Mônica Tati explica detalhes do projeto que está em discussão na casa.
Projeto aprovado pela Comissão de Educação incentiva a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, física e tecnologia da informação. A proposta prevê a implementação em duas áreas: na educação básica, com programas específicos para gerar o interesse das meninas nas ciências, e na educação superior, com mecanismos que ajudem as mulheres que foram mães ou são cuidadoras a concluir seus estudos na educação superior. Também está prevista a criação de um regime especial de avaliação da produção acadêmica das docentes mães ou que cuidam de parentes diretos com deficiência ou doença grave. A relatora na comissão, a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acredita que os estímulos podem reduzir as barreiras que fazem com que muitas mulheres desistam de atuar em uma área que ainda é vista como tipicamente masculina.
E nós sabemos que a mulher acaba sendo muitas vezes a responsável pelo cuidado com a casa e com a família, e muitas vezes esses prazos legais de conclusão do curso ou até análise do currículo e dos trabalhos apresentados para ingressar em alguma carreira que é científica é prejudicada nesse ponto.
A proposta que traz incentivos para ampliar a atuação das mulheres na área científica ainda será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Câmara antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, acusa setores da oposição de hipocrisia diante das investigações sobre as irregularidades envolvendo o Banco Master. O parlamentar cobra uma apuração rigorosa e a punição de todos os responsáveis por eventuais desvios de recursos.
Na visão de Inácio Arruda, grupos extremistas e conservadores utilizam discursos moralistas para tentar encobrir crimes históricos no sistema financeiro. Na visão dele, o esclarecimento dos fatos fortalece o campo democrático no Brasil.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660 2003. Repetindo, 61 99660 2003. 99660-2003. Comprove.
Presidência.
Diminuição da jornada semanal para 40 horas passará por transição de um ano, segundo anunciou o presidente da Câmara em entrevista acompanhada pelo repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que o relatório final da proposta de emenda à Constituição, que elimina a escala de trabalho 6x1, terá um ano de transição para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais.
60 dias após a promulgação da PEC. E após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de um ano, não mais do que isso. Dá um tempo para que os setores possam se organizar.
Mota declarou que a redução da jornada de trabalho é um dos 3 pontos que considera inegociáveis na PEC. Os outros 2 seriam o fim da escala 6x1 e a proibição da redução salarial.
Nós partimos do princípio que esses 3 pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo e nós temos ampla convergência nessas 3 situações que trazem para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, uma nova realidade depois da aprovação dessa proposta.
Segundo o presidente da Câmara, o texto está sendo ajustado para regras de servidores públicos, prestadores de serviços para entes públicos e microempreendedores individuais, os MEIs. Hugo Mota também conversou hoje com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o reajuste de valor para microempreendedores individuais, os MEIs, e destacou que Lula está sensível à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Ao apoiar a proposta que reduz a jornada de trabalho, Paulo Lemos, do PT, reitera que a bancada do Amapá não apoiou emendas que desidratam o projeto original. O deputado alerta que a população acompanha de perto a posição dos parlamentares sobre o fim da escala 6x1.
Na opinião de Paulo Lemos, a redução da jornada semanal é uma demanda da classe trabalhadora que enfrenta rotinas cansativas e transporte público. Segundo ele, pesquisas apontam ampla aprovação popular à medida.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, convoca os eleitores a pressionar os deputados pela aprovação do fim da escala 6x1. Ele alerta que a comissão especial que analisa a proposta precisa acelerar a votação da matéria original para que o plenário delibere sobre o tema.
Tadeu Venere critica a emenda ao texto que prevê compensação a empresas e pode ampliar a jornada para até 52 horas semanais. Ele argumenta que a pressão sobre o Congresso pode garantir mais tempo de descanso e melhor qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros.
Luiz Carlos Raule, do Podemos, do Paraná, questiona os efeitos da redução da jornada de trabalho sobre as micro e pequenas empresas. Ele alerta que mudanças nas regras trabalhistas precisam considerar os impactos sobre os empregadores e a geração de empregos.
Luiz Carlos Raule critica o desempenho econômico e social do Brasil nas últimas décadas e afirma que o país enfrenta dificuldades em indicadores como renda, emprego e segurança pública. O parlamentar também faz críticas à condução das políticas econômicas nacionais.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, faz um apelo para que o Congresso derrube o veto ao projeto que permite o aproveitamento de trabalhadores concursados no setor elétrico após privatizações. Ela sustenta que esses profissionais possuem conhecimento estratégico para o funcionamento do sistema.
De acordo com Heloísa Helena, as privatizações no setor já causaram impactos negativos na companhia hidrelétrica do São Francisco. Ela pede que o governo libere a base aliada para garantir o direito dos trabalhadores de forma soberana.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Você ouve as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a base de cadastro de pessoas físicas da Receita Federal. O sistema reúne dados usados em serviços públicos, benefícios sociais e políticas do governo. A fiscalização analisou se as informações são confiáveis e estão protegidas. O objetivo foi verificar se o sistema consegue identificar corretamente os cidadãos e evitar fraudes. O TCU identificou falhas na gestão da plataforma, como registros incorretos e riscos na validação dos dados. Os problemas podem afetar políticas públicas que dependem do cruzamento de informações e dificultar a identificação.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
81 81.
Meu patrão, minha senhora. Meu patrão, minha senhora, com licença de vencer, nós chegamos aqui agora, viemos anunciar o Santo Rei, viemos anunciar o Santo Rei. Virgem Maria, vai um jumentinho também, vai um jumentinho também, peregrinando os três, peregrinando os três, na estrada de Belém, nas estradas de Belém. O senhor com sua dona, o senhor com sua dona, tem nessa casa um tesouro. Tem nessa casa um tesouro. Os filhos que estão dormindo, os filhos que estão dormindo, vale mais que prata e ouro, vale mais que prata e ouro. São José, Virgem Maria, oi lá vai os três rei mago, oi lá vai os três rei mago, com a estrela de guia, com a estrela de guia, visitando na capela, visitando na lapinha, o menino que nascia, o menino que nascia. Na palha o boi parou de remoer, o carneiro na eira mugiu, o burro levantou quando Jesus nasceu, e os pastores na guarda deram glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O cego viu, o coxo caminhou, o mudo de nascença falou, quando Jesus andou aqui, Jesus, o bom pastor da casa de Davi. Aleluia, aleluia, aleluia.
Eita coisa boa, é forró e paixão. Oxente, mas não é. Maninho, puxa o fole aí, meu bom. Bom demais. Meu coração bate mais forte que o teu. Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Meu coração bate mais forte que o teu. Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Meu coração bate mais forte que o teu. Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Meu coração bate mais forte que o teu. Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Você, você, meu bem querer.
Che sei tra le tante esperienze quella che ho ancora in mente, quella che più mi prende. Tu che sei degli amori che ho avuto il più complicato, il più semplice insieme. Tu che sei il mio sbaglio più giusto è la più strana storia che han scritto di me. E per questo e per altro che anche così tornerei ancora con te. Tu che sei la bugia più sincera, la battuta più seria che ho detto mai. Tu che sei il brivido più antico dell'amore più amico che ho avuto mai. Bei ricordi che mi fanno compagnia. Tu sei la nostalgia che sempre vorrei. E così, anche solo così, sono ancora con te.
ho scordato che volevo scordare. Ho pensato che era sciocco pensare. Ho capito che non posso capire, ma solo accettare che non ti avrò più. Ah, tu che sei il mio grande rimedio, è la sola perfidia che accetterò. Tu che sei la mia pace, l'affanno, il più stupido inganno che mai soffrirò. Dei ricordi che mi fanno compagnia, tu sei la nostalgia che sempre vorrei. E così, anche solo così, sono ancora con te.
Thank you. Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
I looked around and I know just wishes there wasn't a chair.
Mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és. Mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço. Porque te ignoro, te conheço. Quando joga, quando faz frio. Devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. Saber de ti, jogar na solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida. Mas por dentro eu te devoro. Meu olhar não me diz exato quem tu és. Mesmo assim eu te devoro. Quando chove eu canto.
quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você. E eu quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você. Meu viver é esperar você.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
No. zói é a flor da paisagem. Sereno fim da viagem. Teu zói é a cor da beleza. Sorriso da natureza. Azul de prata, meu litoral. Dois brincos de pedra rara. Riacho de água clara. Roupa com cheiro de mala. Só assim são mais belos que renda branca. Que renda branca. Que renda branca na sala. Quem vê não enxerga a praia. Nós num lençol. Nós num lençol. Nós num lençol de cambraia. Teu sol no fim da vereda. Amor de papel de seda. Teu sol que clareia o roçado. É luz, teu cordão colado.
Ele disse muito bem: o povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Mas ele disse muito bem: o povo de quem fui escravo não será mais escravo de
você, a luz e a estrada de bem me quer. Será sempre o meu sim
e jamais o meu não. Toma essa canção serenata com muito amor. Se generosa é a rosa, te dou servidão. Bico de passarinho fazendo ninho, primorosa devoção. Me mostre o teu sorriso e eu me entrego em suas mãos. Assim é o amor. Quando se tem amor, quando se quer o amor. Assim é o amor. Quando se tem amor, quando se quer o amor.
Do povo.
Yeah.